Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o Dr. Leonardo Capita sobre problemas oftalmológicos em crianças. Quais as alterações de visão mais comuns em recém-nascidos, doutor?
Toda criança, de maneira geral, falando assim estatisticamente, a maioria das crianças, nasce com um pouquinho de hipermetropia. É normal. E à medida que ela vai crescendo, isso vai desaparecendo. Uma outra coisa muito comum também é a obstrução do canal lacrimal, que a criança ainda está em fase de formação, está nos últimos estágios. Então, é muito comum o canal lacrimal estar entupido e a criança fica lacrimejando. Então, às vezes o pediatra mesmo cuida, às vezes ele pede o apoio do oftalmologista. Por quê? Porque 95% dos casos de obstrução lacrimal resolvem sozinhos. A criança vai ter resolução sem precisar de cirurgia, nem de sondagem. Então, é importante a mãe saber, o pai, para acompanhar e ter um pouquinho de paciência para o filho dele não precisar tomar uma anestesia, porque o pai e a mãe estão nervosos, né?
Uhum.
Então, outra coisa muito comum é que, por causa das características que a criança tem a cabeça grande, né, proporcionalmente a um adulto, é muito comum o que a gente chama de falso estrabismo. Porque o olhinho é pequenininho, porque a posição do olho, do nariz, é, ah, o neném está com estrabismo, o neném está com estrabismo. E aí vai, examina, e a gente, graças a Deus, na maioria dos casos, ele não está com estrabismo, é só uma questão de posicionamento do olho, da base do nariz e das pálpebras. Na dúvida, tem que levar para esclarecer, para ter certeza que ele não está com estrabismo. Mas também é outra coisa bastante comum.
O senhor falou sobre catarata congênita e falou que quanto mais cedo fizer a cirurgia de catarata na criança, melhor é para ela. A partir de que idade já estão sendo feitas essas cirurgias, doutor?
Criança com catarata congênita pode ser operada a qualquer momento. Na hora que ela estiver bem de saúde, a gente pode operar com 15 dias, com um mês, com dois meses. Quanto antes a gente desobstruir a visão para essa criança enxergar, melhor vai ser o resultado da cirurgia. Porque as crianças, por incrível que pareça, elas não nascem dominando o ato de enxergar. Elas precisam enxergar durante a infância para aprender a enxergar, para comparar. A criança tem a mãozinha, mas ela não sabe comer com a colher. Ela precisa ir treinando para daqui a um tempo ter a coordenação motora. Para os olhos, funciona de maneira semelhante. Se ela não enxergar, ela não vai aprender a enxergar. Então, se você não operar a catarata quando ela é pequena, deixar para operar quando ela tem 20 anos, você vai tirar a catarata e esse olhinho não vai enxergar mais. Então, quanto antes a gente operar, maior a chance de recuperação desse olho.
Em que idade é aconselhável que a criança comece a fazer, periodicamente, exames oftalmológicos?
O ideal, o sonho, é que a gente fizesse exame anual em todo mundo. Esse é o ideal. Às vezes, não é possível isso pelo local, pela região, pela disponibilidade. Então, o mais breve que for possível, para descartar justamente essa série de problemas.
Doutora, a criança já nasce com glaucoma ou ela desenvolve ao longo da vida?
Temos tipos diferentes de glaucoma. Temos o glaucoma congênito, que a criança nasce, temos o glaucoma infantil, que ela desenvolve durante a infância, e temos o outro glaucoma, que é o mais comum de todos, que desenvolve na vida adulta. O glaucoma congênito é uma patologia muito importante, porque também se não for tratado essas patologias de criança todas, tem que ser tratadas o mais breve possível, justamente por causa dessa história do desenvolvimento da visão. Porque se a gente tiver o olho muito comprometido, a visão estiver muito ruim nessa fase de desenvolvimento, mesmo que posteriormente a gente consiga corrigir o problema, quanto mais velha ela for, maior a dificuldade para ela se adaptar e aprender a enxergar direito. Então, todos esses problemas, incluindo o glaucoma, a gente deve tentar corrigir o mais breve possível.
Além do glaucoma, da retinopatia da prematuridade, que outras doenças poderiam causar cegueira, doutor?
O estrabismo, por exemplo, se for grave, dependendo do tipo, pode levar a uma baixa de visão muito grave, pelo menos em um olho, a catarata, graus muito elevados. A maioria das patologias oculares, em casos extremos e não cuidados, podem ter esse resultado muito ruim.
Doutor, muitas mães acham que o uso do computador pode comprometer a visão da criança. Tem procedência essa preocupação?
Não. O uso do computador vai deixar a criança cansada no máximo, tá? Não vai causar grau, não vai piorar, não vai melhorar. Isso é como o uso do óculos, é importante para ela enxergar bem as crianças que precisam. Para ela ter maior nitidez, para ela enxergar o quadro, para ela ver o desenho que ela gosta. Mas o fato de usar a visão não compromete. O que acontece às vezes que as mães ficam muito preocupadas é assim, a criança ficou 4 horas na frente do computador. Aí, como ficou muito tempo ele prestando atenção, o olho resseca, irrita um pouquinho, aí fica aquela sensação que o computador está estragando o olho. Se ela ficar 4 horas jogando xadrez, se ela ficar 4 horas seguidas estudando matemática, qualquer coisa prolongada pode ressecar o olho. E as crianças normalmente não ficam 4 horas todo dia, 6 horas todo dia estudando matemática, elas ficam 6 horas no computador. Então é só organizar para ter intervalos no período que for usar, que vai diminuir esse problema da irritação. Mas usar o computador não estraga os olhos.
E a televisão?
Também não.
Doutor, muitas mães também se preocupam quando percebem que os seus filhos aproximam muito o papel para ler. Isso significa que eles não estão enxergando bem?
As crianças que aproximam muito o papel, na maioria das vezes, elas estão fazendo isso porque elas conseguem. Os adultos não conseguem mais, porque é uma questão da evolução da nossa visão. Quanto mais novo, maior a capacidade de ler perto. Mas em alguns casos, realmente a criança está com grau. Então, a melhor coisa a fazer quando a mãe tiver essa dúvida é levar para fazer um exame para ficar bem caracterizado que a criança não está com dificuldade. Sim, ela está fazendo só o que é normal para a idade dela.
Doutor, que outro sintoma a mãe pode perceber na criança quando ela está com problema de visão?
Tem muita queixa de dor de cabeça, de desconforto, esfregar os olhos, baixo rendimento escolar. Não é sempre que essas coisas acontecem que seja devido a um problema oftalmológico. Mas o problema oftalmológico, ele inclusive é mais fácil de diagnosticar do que outros que causam essas coisas. Então sempre a mãe perceber, tiver dúvida, deve levar a criança para fazer o exame. E sempre que for possível, fazer o exame anual de prevenção. Porque às vezes é um problema pequeno começando, e a gente, em vez de esperar a criança ter dor de cabeça, tirar nota baixa, ter um monte de problema, quando é possível, ela fazendo o exame, ela detecta antes e já vai com o problema resolvido para casa.
Dor de cabeça, náusea também pode ser um sintoma de baixa visão?
Pode. Dor de cabeça é muito comum. Náusea também acontece. Muita gente não lembra, porque é mais raro. Associam assim, eu estou com dor de cabeça, ou a criança está com dor de cabeça porque está com um problema, está muito calor, brigou, teve algum problema da vida das pessoas que acontece, e aí fica achando que a náusea é problema de estômago, está com gastrite, está com outras coisas, e às vezes o problema é só fazer a correção oftalmológica e vai voltar a ter uma vida normal.
E o que se deve fazer, doutor, para se ter uma boa visão por toda a vida?
Olha, para a gente ter uma boa saúde ocular, a gente tem que tomar aqueles cuidados gerais que valem para muitas outras coisas na nossa saúde também. Então, boa alimentação, bons hábitos de vida, evitar a exposição a coisas perigosas, produto químico, pode ser desinfetante em casa, álcool, sempre tomar cuidado, evitar criança, lugar de criança é longe dessas coisas. Quem mora em região com muito vento, muita poeira, procurar usar óculos escuros, óculos de proteção, evitar a todo custo, definitivamente, automedicação. Algumas vezes as pessoas, esse colírio aqui é muito bom, ele está fazendo o efeito que me interessa. Infelizmente, lá na universidade, a gente recebe paciente, a gente tem paciente cego porque usou colírio por conta própria que não podia ser usado. Então, assim, fugir da automedicação, funcionou para minha amiga, funcionou para o meu pai, funcionou para o meu irmão, não quer dizer que você tenha o mesmo problema. No olho é muito comum as pessoas acharem, como quase tudo deixa o olho vermelho, todo mundo acha que olho vermelho é a mesma coisa. Tem 5 mil doenças diferentes que podem dar olho vermelho e cada uma tem um tratamento. Então, deixa para o oftalmologista olhar, tomar conta, ensinar qual remédio que vai ser usado. Fazendo essas coisas, evitando produtos químicos, protegendo o olho, não deixando essas coisas perto de criança, vai mexer com ferramenta, bater um prego, às vezes, o prego escapa e bate no olho. Coisas de ponta, isso é importantíssimo. Mães, a gente tem muito caso. Criança só pode pegar tesoura sem ponta e a gente tem que ensinar para as crianças que tesoura, faca, todos os instrumentos que têm ponta, que potencialmente podem machucar o olho, quando for a hora de ensinar, porque está ficando maior e precisa, faz parte, a criança também vai, a gente não pode criar ela para viver numa redoma. Mas ensinar que a criança tem que trabalhar em condições boas, então não é para subir em cima da cama com a tesoura na mão. Ela vai sentar para fazer o trabalhinho da escola, num lugar que não seja macio para ela não desequilibrar, a mãe vai tomar o cuidado de ser uma tesoura sem ponta, mãe e pai sempre por perto, tem que ensinar para as crianças instrumento de ponta, qualquer um, garfo, faca, caneta, lápis, tudo isso a gente pensa assim, mas lápis, não, é só uma tesoura, a minha filha quer cortar a unha, ela já está com 7 anos, já é uma mocinha, então todos esses instrumentos, se forem mal utilizados, vão terminar numa situação muito ruim. Então, lembre-se disso e cuidem das crianças especialmente, mas os adultos também. Às vezes os adultos são descuidados e acabam se machucando. Então, lembrar desses cuidados gerais, que aí a visão vai muito bem.
E de que maneira, doutor, os óculos escuros protegem os olhos e a vista?
Eles protegem de duas maneiras. Uma é literalmente o contato do vento no olho, porque resseca, irrita, dá a sensação que tem até areia no olho, dependendo do caso. Então, é uma proteção direta de evitar o contato do vento, evitar o contato da folha, evitar o contato da areia com o nosso olho. E a outra coisa é que eles bloqueiam a passagem do ultravioleta. Já está bem associado no mundo, no meio médico-científico, que quanto maior a exposição aos raios ultravioletas, maior a chance de desenvolver catarata. Então, quem se protege fica com menos chance de desenvolver catarata, por exemplo.
Doutor, voltando ao caso da nossa ouvinte Anne Caroline, que conselhos o senhor daria a ela?
Olha, pelo que a Anne Caroline está contando para a gente, ela é uma vitoriosa, conseguiu um monte de coisa, está fazendo a faculdade, tem a música, ela está certa, não tem que perder a esperança, o pessoal está trabalhando, tem muitos centros no mundo pesquisando coisas importantes para tentar devolver a visão para os pacientes que tiveram lesões mais graves, assim como a dela. Eu acho importante a gente frisar que o que aconteceu, pelo que parece, pela história que ela conta, ela teve uma complicação decorrente do tratamento que foi necessário para salvar a vida dela. Que a gente não vai achar bom que isso que tenha acontecido, mas foi o tratamento que foi necessário na UTI para ela estar viva e estar fazendo esse monte de coisa bonita que ela faz hoje. Então é continuar trabalhando, cuidando, ela está certíssima, ficar atenta, prestando atenção, para na hora que esses tratamentos que são experimentais mostrarem que são eficientes, aí ela tentar ver se ela é uma beneficiada por eles.
Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Isso, eu que agradeço. Bom dia para todos.
Gostaríamos também de agradecer a participação da Anne Caroline e dizer que estamos torcendo por ela.
Obrigada, e foi um prazer ter participado desse programa. Quero parabenizar por essa atenção e que essas pessoas não desanimem, lutem, tenham fé em Deus, porque para Deus nada é impossível. Nós acreditamos muito em milagres e sabemos que as nossas dificuldades são passageiras. Tchau.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Leonardo Capita, que é oftalmologista do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. Ele atendeu a ouvinte Anne Caroline Guimarães, de Aracaju, Sergipe. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.